Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 6 de junho, às 8 horas da manhã, é a safra agrícola 2020 no Araripe. As chuvas, o plantio, as perdas e a colheita. Como fica o pagamento do seguro safra? Debate geral deste sábado, falando sobre a safra agrícola 2020 no Araripe, com o secretário de Desenvolvimento Rural de Araripina, Antônio Ibiapino, o presidente da Associação dos Agricultores da Serra do Moraes, Gerbe Alencar, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, às 8 horas e 5 minutos, para mais um programa Debate Geral, nesse sábado, dia 6 de junho de 2020. É o 100º programa Debate Geral, e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante aqui para a nossa agricultura. Vamos falar de safra, vamos falar de colheita, de coisa boa, de chuva. É o tema de hoje, a safra agrícola 2020 aqui no Araripe, com os nossos convidados que já estão aqui, né, nos estúdios da Rádio Arari FM, o Gerbe Alencar, que é o presidente da Associação dos Agricultores da Serra do Moraes, e também o secretário de Desenvolvimento Rural de Araripina, o senhor Antônio Ibiapino. Eu lembro que você pode participar do programa, nos encaminhando críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões pelo WhatsApp da Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. É o 91910116. 91910116. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página do blog do Roberto e no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal hoje, inclusive. O programa é presencial, né? Os nossos convidados estão aqui nos nossos estúdios. Vamos até gravar aí um videozinho para a gente colocar lá no canal do YouTube, né? E você entrando lá no nosso canal, não esqueça de clicar lá na sinetinha, né, para saber quando o vídeo está sendo postado. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blog do Roberto Araripina, @gmail.com, ou pelo WhatsApp do blog, que é 88128397. Você pode também seguir aí no Instagram, Arari FM, @ArariFM903. Dito isso, nós estamos trabalhando em nome da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Tradição é aqui, Farmácia Piauí. A organização é do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Bom, vamos cumprimentar os nossos convidados, começando aqui com Gerbe Alencar. Gerbe, que é o presidente da associação lá dos agricultores, lá da Serra do Moraes, e sempre participa conosco, né, semanalmente no programa Araripina Gente, trazendo as informações aí dos preços dos produtos agrícolas. Gerbe, é um prazer ter aqui novamente. É a segunda vez, né, Gerbe? Você participa aqui do Debate Geral. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Roberto Gonçalves. Bom dia, Antônio Ibiapino. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, especialmente os agricultores aí que estão ouvindo, graças a Deus, aí no programa. Roberto, a segunda vez, a gente fica muito grato pelo espaço aqui, pela segunda vez que a gente está participando do seu programa. E a gente está muito feliz, graças a Deus.
Graças a Deus, e melhor ainda porque chovendo, né, Gerbe?
Certeza.
Vamos cumprimentar, esse ano foi muito bom de chuva, o secretário de Desenvolvimento Rural de Araripina, o senhor Antônio Ibiapino, a primeira vez que participa do Debate Geral, já participou do Araripino Gente algumas vezes, mas o Debate Geral é a primeira vez. Antônio, prazer em tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, professor Roberto Gonçalves. Bom dia, Gerbe Alencar, presidente da Associação de Moradores da Serra do Moraes. Quero mandar aqui o meu bom dia a todos os presidentes de associações do município de Araripina. Mandar o meu abraço aqui para o prefeito Raimundo Pimentel, em nome dele saudar todo o seu secretariado, saudar os membros da minha secretaria, a Edneide, o Dudé, o João Paulo, em nome dele saudar os demais membros da secretaria que fazem a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, abraçar minha esposa e todos os meus familiares ali no Sítio Santana, com certeza na sintonia, e toda a comunidade rural do nosso município de Araripina que estão na sintonia desse programa Debate Geral. Diga-se de passagem, sempre Quando eu estou em casa no sábado, Roberto Gonçalves, eu acompanho e você está de parabéns, primeiro pela sua forma de conduzir o debate e outra pelas pessoas que você traz para debater a realidade do nosso país, do nosso estado e do nosso município.
Bom, o nosso objetivo é esse, levar informação com credibilidade, né, com confiabilidade para os nossos ouvintes, como estamos fazendo hoje. Bom, São Antônio, o senhor como secretário, né, de Desenvolvimento Rural aqui de Araripina, como é que o senhor vê aí esse ano agrícola aqui em nosso município, né? Nós temos aí um município bastante extenso, a zona rural é muito grande, né? Nós temos praticamente quase a metade da população morando na zona rural, e esse ano foi muito bom de chuva, né? Como é que foi aí a safra agrícola 2020? O senhor deve ter acompanhado, evidentemente, e tem os números, né?
Professor Roberto e ouvintes, eu quero aqui dizer para vocês que nasci, me criei na zona rural do município de Araripina. Posso dizer que a partir dos 8, 10 anos de idade, acompanhei de perto meu pai, depois vem eu mesmo, sou agricultor, mesmo planto, acompanho a agricultura do município de Araripina. Como agricultor, como sindicalista, que passei 17 anos, ocupei quase todos os cargos na direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina. Nós tivemos aí 8 anos consecutivos onde os trabalhadores tiveram muito prejuízo na agricultura. Milho, feijão, mandioca, nas pastagens, na questão da água. Sempre teve muito prejuízo. A agricultura no município de Araripina teve aí uns 8 anos que foi de muito prejuízo. Mas esses últimos 3 anos, 2018, 2019, 2020, vem a cada dia melhorando. 2018, o período de inverno que a gente considera aí de dezembro a abril, nós tivemos aí aproximadamente uma média de chuva aproximada a 500 milímetros. 2019, nesse mesmo período de dezembro a abril, nós tivemos aí uma média que já avançou mais, já se aproximou a quase 600 milímetros, uma média de 600 milímetros. E agora 2020, nesse mesmo período que compreende dezembro a abril, que é o período de planta e de colheita, já está se aproximando de 700 milímetros de chuva. Então, é um sinal que melhorou aí quase 100% na agricultura do nosso município. Se você olhar a realidade do plantio de feijão, o que dava por hectare ou por tarefa, e o que deu esse ano a produção, o que produzia num hectare de milho ou numa tarefa de milho, e o que está produzindo esse ano, o que produzia num hectare de mandioca ou numa tarefa de mandioca há 3 anos atrás, e o que está produzindo esse ano, você vê aí uma diferença total. É claro e evidente que quando tem uma maior oferta de alimento, é claro que o preço cai. É justamente isso que está acontecendo. O mandioca teve lá em cima, o preço hoje está caindo por conta da produção é maior. O milho teve até 70 reais o saco, hoje está caindo aí para 50, 50 e pouco, por conta que a produção esse ano é muito grande. A tarefa de milho, que há 2 anos atrás produzia 15 sacos numa tarefa, esse ano está produzindo 25, 22, 28, é uma diferença total.
Bom, Gerbe, o secretário aí, ele falou dessa questão do aumento da produtividade, né, por hectare, mas eu gostaria de saber de você como presidente lá da Associação dos Agricultores, eu queria saber se a área também aumentou, a área de plantio.
Com certeza, Roberto, com certeza, graças a Deus aumentou, sim. É que nem Ibiapino falou, antes a tarefa de mandioca dava 3 toneladas, hoje ela está dando 5, 6, né, Ibiapino? Hoje, e graças a Deus, isso aí vai com certeza aumenta também, o pessoal aumentaram mais a área de plantio. Aí, com certeza, tudo já adianta um pouco mais.
Com o aumento da produtividade, o aumento da área plantada, evidentemente que o agricultor está faturando mais, está mais satisfeito, e só não está melhor ainda porque veio aí esse tal de coronavírus, né? E prejudicou muita coisa. Com relação, Gerbi, aquele problema, né, a lagarta que deu na mandioca também atrapalhou um pouco, né?
Sim, atrapalhou um pouco, Roberto. E, assim, eu costumo dizer que a classe menos... Eu digo assim, que a classe menos afetada é os agricultores, porque com essa pandemia tá tudo um pouco parado, mas não afetou tanto a agricultura. Os agricultores continuam trabalhando, graças a Deus, um ano inverno bom, que nós temos aí tivemos um inverno bom, muita mandioca, muito feijão, muito milho. Aí, quer dizer que está ajudando bastante. A questão da lagarta, Atrapalhou um pouco. Atrapalhou um pouco, mas já superou, já passou. Isso aí sempre é por fase, né, Biapino? Sempre tem por ano. Aí agora já o pessoal já está reclamando lá na serra, o pessoal já está reclamando que está dando um queima das mandioca nova.
Como é esse queima? Como é?
Esse queima fica só o talo da mandioca, só o tronco mesmo da mandioca.
Então o problema então é na raiz já, na
terra. O pessoal já me estão reclamando disso aí.
É o solo que começa a enfraquecer. Você planta uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes numa mesma terra, uma mesma cultura. A tendência é o solo começar a enfraquecer. O correto na questão da
fazer rotatividade.
É fazer a rotatividade.
Exatamente. Bom, secretário, vamos falar aí sobre as políticas públicas da sua secretaria com relação aos agricultores. O que é que tem sido feito aí nesses últimos tempos?
Professor Roberto, Gerbe, ouvintes, quando a gente chegou na Secretaria de Desenvolvimento Rural, a gente tentou fazer algumas coisas que a gente sonhava quando estava sendo agricultor e quando estava na direção do sindicato, que o movimento sindical sempre lutou por melhoria para o homem do campo.
É por isso que é importante, à frente de uma secretaria, uma pessoa que tem experiência larga naquela gestão, naquela área, né?
Com certeza.
Que é o seu caso aí.
Com certeza. Então, você vê, com a equipe, elaboramos alguns projetos, levei até o executivo municipal, dentro da condição financeira do município, porque todo o país hoje, todos os estados, todos os municípios têm passado por crise a cada dia, principalmente com essa pandemia começou agora é que a crise arrochou, mas essa crise já vinha, não que nem agora, mas já vinha pesada para os municípios, para os estados e para o país. Mas a gente levou os projetos, na medida do possível, o gestor do município, o governo Raimundo Pimentel, deu prioridade àqueles que tinham condição de financeiramente andar. Graças a Deus, criamos o Dia de Campo Itinerante, foi um programa que a gente levou à zona rural, fazendo capacitação dos agricultores na questão de criação de galinha, criação de porcos, como vacinar, como cuidar, qual as melhores ração, qual a melhor forma de você fazer os currais, os chiqueiros, entendeu? Os apriscos, a questão da criação do rebanho bovino, tanto na questão leiteira como na questão de carne. Então fizemos vários dias de campo no município de Araripina e isso incentivou mais o agricultor a conhecer a realidade. Porque muitas vezes você diz, não, eu nasci e me criei fazendo isso. Eu sei fazer, não preciso de capacitação, não preciso de informação de ninguém. Todo dia na vida você está ensinando e aprendendo. Então foi isso que a gente levou e graças a Deus foi um sucesso. A gente fizemos vários dias de campo, quando a gente fazia em sintonia com as associações, porque são as associações rurais que, graças a Deus, nos ajudam a entender mais a zona rural, porque a gente senta com elas, vê as necessidades, elege entre elas as prioridades e nisso vai levando. Hoje a gente tem, graças a Deus, dois técnicos agrícolas, dois engenheiros agrônomos e um técnico agrícola dentro da secretaria, que quando um agricultor ou uma agricultora, um proprietário rural, um criador, precisa de uma orientação, só é ir na secretaria, a gente faz aquele agendamento, o técnico agrícola, o agrônomo, o veterinário vai lá, vê o rebanho, olha o rebanho, ensina, prioriza, analisa qual tipo de doença pode estar acontecendo naquele rebanho. Então, eu acho que a gente cresceu muito, eu acho que o prefeito Raimundo Pimentel acertou muito quando colocou, me chamou para a secretaria e colocou pessoas ligadas à agricultura, que conhecem a agricultura e que têm a vontade de servir ao município. Na questão do matadouro público, por exemplo, o abatedouro público, quando a gente encontrou o município, recebeu o município, o abatedouro estava fechado. A gente lutou, graças a Deus, hoje o abatedouro está funcionando. Há 2 anos atrás, todo mundo tinha medo de comer carne sem origem. Hoje, qualquer pessoa chega no açougue público de Araripina, que funciona no Hortifruti Triangeiro, e compra aquela carne, seja de caprino, seja de suíno, seja de bovino, compra com aquela vontade de comprar, de levar para casa. Por quê? Porque ele sabe que essa carne tem uma origem. Hoje o abatedouro está funcionando lá, uma equipe, a gente tem um agrônomo lá dentro, a gente tem 2 veterinários lá dentro, acompanhando de perto, a gente tem uma equipe que faz o abate toda fardada de equipamento, toda arrumada de equipamento. O animal, ao chegar lá, ele é analisado antes do abate. Quando é feito o abate, ele é analisado para saber se não tem. Porque às vezes o animal está bonito, mas ao abrir ele pode ter algum sintoma, né? Então, tem aquele veterinário que examina o animal antes de entrar para o abate e após ser abatido. Graças a Deus, hoje nós estamos aí com esses 2 anos de inverno consecutivo, a gente já abate aí mensalmente em torno de 200, 220 bois. A gente abate mensalmente em torno de 250 a 300 capinos e ovinos. Isso tudo animal de qualidade, porque ele, além dele ter o GTA, que o proprietário tem que
tirar... É o guia, né, de trânsito.
É o guia de trânsito, e tem que o proprietário, para levar para lá, a gente só recebe, se tiver o GTA, lá tem um veterinário que recebe, para olhar um animal vivo, e um após o abate. Então, quem ganhou com isso foi o município de Araripina, quem ganhou com isso foi os agricultores. E hoje nem eu, nem você, nem nenhum cidadão tem medo de comprar uma carne no açougue, porque sabe que vai comprar uma carne que tem origem.
Aí eu me lembro que a gente passou uma época aí comprando carne de fora, né?
Com certeza.
Ou então clandestina.
A feira de caprino e ovino, que tinha se acabado, porque o abatedouro tinha fechado, a feira de caprino e ovino, praticamente se acabou. A gente arrumou os currais lá no parque, dois criadores que ficam ali ligado ao parque Três Vaqueiros, currais cobertos. Hoje a feira acontece lá todas as sextas-feiras, você chega lá, tem caprino de qualidade, tem conforto. Para o rebanho, que vai estar num curralzinho, cada pessoa vai chegar lá, vai ter seu curralzinho, vai colocar o seu rebanho, coberto se vier uma chuva, e tem também conforto para a pessoa que trouxe o animal, para o criador, para o produtor rural que trouxe o animal. Tudo isso graças, primeiro, a cabeça da gente, da toda a equipe da secretaria, e uma vontade de governar, uma vontade de administrar bem do prefeito Raimundo Pimentel, porque se não fosse ele, a gente não tinha estrutura para fazer isso.
Bom, Gerbi, o secretário aí, o Antônio Biapino, falou desse programa aí, Dia de Campo, né? Chegou lá para vocês isso aí?
Dia de Campo, com certeza. Assim, a gente já fez um trabalho, já acompanhou. A gente sempre está nas localidades, né, Biapino? Sempre acompanhando e acompanhou sim esse trabalho.
Foi importante lá para vocês?
Com certeza, com certeza.
Muito bem. Ô, Biapino, tem aqui algumas perguntas já chegando. Estão falando aqui da questão de animais que entram aí na roça dos outros para comer e tal, como milho, dá prejuízo. O que é que você pode falar sobre isso?
É fácil demais resolver isso. Quando as pessoas me procuram e quando eu vou a um programa de rádio, eu costumo dizer que o vizinho, o irmão, o pai, é o compadre, ele tem que, primeiro quando o animal do compadre, do irmão, do vizinho, do parente, ele está na roça dele, qual é o primeiro passo? Ele ir até a casa do amigo e dizer, teu animal entrou na minha propriedade. Esse é o primeiro passo. Se o cidadão tirar, ele considera aquilo ali, continua a amizade e não terá mais prejuízo. Se acontecer a segunda vez, ele vai na casa dessa pessoa e diz, ó, você vai ter que pagar meu prejuízo. Vamos lá analisar o prejuízo que o seu animal deu. Se repetir, procura a secretaria que a gente toma as providências.
Que providência é essa?
Quais providências? A gente vai lá, chama o cidadão, leva o cidadão até a propriedade aonde o animal deu prejuízo. A gente tem tabela de preço de um pé de milho, de um pé de fava, de um pé de palma, de um pé de capim, de um pé de cana, de um pé de banana, desde ele plantado até a idade adulta. Aí, esse cidadão vai pagar aquele prejuízo. Na hora que ele pagar o primeiro prejuízo do animal dele, nunca mais ele quer soltar o animal, porque o brasileiro só se organiza quando você mexe no bolso dele. Agora, muitas vezes você fica recebendo prejuízo, aí liga pra mim, já está acontecendo isso. Eu digo, vai entrar o domínio, porque ele é meu compadre, eu não quero perder a amizade. Não, eu não quero amigo para me dar prejuízo. É. Entendeu? Então você tem que, primeiro, você vai na casa do cidadão. Se ele não resolver, você nos procura, a gente vai, chama os dois, vai para um acordo, entendeu? Se não for para o acordo, a gente vai valuar a planta que ele comeu, que ele quebrou, que ele pisou, pelo valor. Um pé de fava tem um valor quando ele é nascido, quando ele está florando e quando ele está maduro. Um pé de milho tem um valor quando ele está nascido, quando ele está com a espiga verde, quando ele seca. E por aí vai.
Tem animal aí que se o cabo for fazer a conta, não dá para pagar o animal. Tem muito isso lá na
Aconteceu
praia.
Aconteceu isso
lá.
Aí. Aconteceu isso, Roberto, lá na Serra do Moraes. Uma roça que o cabo teve que pagar R$1.000, eu acho que não valia nem 500, mas o cabo teve que pagar. A mandioca já estava de arranque e um animal entrou e quebrou todinha a mandioca. Quebrou quase toda. Tava com um arrastão no negócio também, arrancou a mandioca, saiu puxando e arrancou a mandioca.
Tem uma coisa que eu observo aqui, secretário e Gerbe, que é diferente lá da região do meu pai, lá em Petrolina, que lá é tudo cercado lá. Aqui não, aqui é aberto, né? Aí,
mas a lei diz que quem tem que fazer a cerca é o criador. O criador é quem tem que fazer a cerca. Você pode plantar a sua roça no aberto, porque a roça não caminha.
Quem tem um animal é quem tem que fazer a cerca.
Quem tem um animal é quem tem que fazer a cerca. Tem alguns proprietários de animal que ele é gaiato. Você está tendo prejuízo e vale, faça uma cerca na sua roça. Não. Quem tem que fazer a cerca é o dono do animal. Outra, quando se fala de animal, tanto na zona rural é proibido criar animais soltos, porco, galinha, qualquer tipo de animal solto. Quanto na zona urbana. Na zona urbana ainda é mais grave, que acontece um acidente de moto, de carro, a gente já vem punindo essas pessoas. Tem cara que é temor, solta uma vez, a gente cobra uma multa de 50, ele solta a segunda, a gente cobra de 100, aí aquele recolhe o animal.
É. Bom, vamos voltar a falar sobre a questão de plantio, de chuva, de seguro safra, garantia safra. Eu essa semana entrevistei, ontem, o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, o senhor Dilson Peixoto, né? E eu perguntei a ele se ele tinha alguma novidade aí com relação ao garantia safra. Ele disse que não tinha ainda, mas pelo que aconteceu de chuva no ano passado e esse ano, né? Eu acho que não vai ter pagamento, eu acho que não teve perda, né, secretário?
O seu raciocínio, professor Roberto, está 100% correto. É, 2000, e a safra 2017-2018, ficou aquela dúvida, paga, não paga, vai, não vai. Os prefeitos se mobilizaram, inclusive o prefeito Raimundo Pimentel ainda foi a Brasília umas duas vezes tentar resolver a situação, até que, graças a Deus, foi resolvido. Mas 2018, 2019, não foi pago por conta do inverno. 2019, 2020, a tendência é de também não ser pago, porque a gente está vendo aí que a safra vai ser maior que a safra passada. É claro e evidente que o agricultor que pagou R$17,00, ele vai estar ansioso para receber 850, é bom demais você receber. Mas a gente tem que lembrar que quando se trata de seguro, seguro de carro, seguro de moto, seguro de vida, todo seguro você só recebe se você tiver um prejuízo. Exatamente. Você só recebe o seguro do seu carro, sua moto, se você perdeu ela. Você só recebe o seguro de vida se Deus de você morrer. Então a roça não é diferente. Você perdeu a roça, você vai receber o seguro. Se você não perdeu, como é que você vai receber esse seguro?
E lá, Gerbi, lá na sua área, lá na Serra do Moraes, não teve perda lá, a não ser essas pragas aí que a gente falou agora há pouco, né, e doenças.
Com certeza. É, graças a Deus o pessoal na Serra planta mais mandioca, né? O pessoal, eles investem mais em mandioca. E muita mandioca plantada esse ano, graças a Deus. Mandioca boa mesmo, e tem feijão. O feijão complicou um pouco, né, Biapino? Porque a questão é que o feijão, ele choveu muito. E o feijão, aí na hora da colheita, pessoal, às vezes tardaram, não deu, porque tem que secar.
Às vezes perde também pela chuva, né?
Certeza. É. O feijão, muita gente perdeu o feijão, né, Biapim?
Perdeu por conta da chuva. Porque esse ano o pessoal fizeram o seguinte: viram que o ano passado o inverno foi bom e eles estavam entendendo que esse ano podia ser bom também, diminuíram mais o plantio de feijão. A gente fez uma análise do município de Araripina. No ano passado o município de Araripina plantou em torno aí de 10 mil hectares de feijão. Esse ano desceu para 9 mil. Enquanto o milho era em torno de 11, 12, esse ano subiu para 13, 14. Quer dizer, subiu o plantio do milho e diminuiu o plantio do feijão. Mas enquanto que o feijão tem as dificuldades na hora de catar, porque se é para catar essa semana e não catar e chover, você perde. O milho não, o milho você quebra só na seca.
E além disso, né, além da, no caso do milho aí, além do aumento da área do plantio, teve também, evidentemente, o aumento da produção, né? Que poderia ser melhor se o preço tivesse mantido, né?
Mas, com certeza.
Mas é a lei da oferta e da procura, né? Bom, são 8h27 agora, nós vamos ao intervalo aqui da Rádio Araria FM, o bloco oficial da Rádio Forte do Sertão, e logo depois a gente volta conversando com os nossos convidados, Gerbi Alencar, presidente da Associação dos Agricultores da Serra do Moraes, e o secretário de Desenvolvimento Agrário Rural aqui de Araripina, o senhor Antônio Biapini, e também com a participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Agora, intervalo, já estaremos de volta. Viu como o tempo passa rápido?
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Maior promoção de vendas online do Araripe. Seu carro novo sem sair de casa. Todo o processo digital. Toda linha Volkswagen com a primeira parcela só em 2021. E as seis primeiras parcelas por apenas R$99. Isso mesmo, toda linha Volkswagen com a primeira parcela para 2021. Atendimento online. WhatsApp 87 99128-2797. Ararivel, ao seu lado em qualquer situação. Fone 87-3873-3299 e 99128-2797, Araripina.
Anuncia que agita! Sua empresa anunciando nos programas líderes em resultado para os seus anunciantes. Possibilidades de veiculação em toda a nossa programação. Com spots, chamados e testemunhais feitos ao vivo. Com nossos apresentadores para agitar suas vendas. E o melhor, com os valores que você sempre sonhou. Precisa vender? Precisa agitar? Anuncia que vende! Quer saber mais? Fale com a gente! 99160-0568. Anuncie na Arari FM Venda!
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Uricuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
Ei, vovô, vai pra onde?
Vou na farmácia Menor Preço. Lá é o lugar mais barato e tem tudo o que preciso. Meus remédios, minhas vitaminas.
Mas, vovô, você não pode sair. O senhor precisa ficar em casa. É grupo de risco. O coronavírus tá solto por aí.
E agora?
Não se preocupe. A farmácia Menor Preço está aberta, atendendo quem pode e precisa sair de casa.
Eita, farmácia Menor Preço, porreta. Por isso que ela é a minha farmácia do coração.
A farmácia Menor Preço está ao seu lado na luta contra o coronavírus. Podendo sair de casa, estamos à sua espera na rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176, Centro Araripina, Pernambuco. Atendendo também delivery pelo 87-3873-1799. Farmácia Menor Preço.
A gente sabe o quanto é importante cada um fazer a sua parte para que todos fiquem mais seguros. Por isso, aqui vai uma dica. Em vez de ir até uma agência para sacar dinheiro, use o seu cartão nas funções débito ou crédito. Assim você evita aglomerações e corre menos risco de contaminação. Toda vez que precisar usar dinheiro, lembre-se disso. Use o cartão. É mais prático e muito mais seguro para todo mundo. Faça a sua parte. Banco do Brasil. Mais que digital.
É, o inverno foi muito bom, mas é hora de recuperar as ruas de Araripina. Já concluímos calçamento e rede de esgoto na rua São Francisco, em Lagoa do Barro, e da Avenida Regis Pereira, em Gergelim. E já começamos as obras na rua João Martins, no Alto dos Cordeiros, e na rua projetada em frente ao novo centro de saúde. E o povo está gostando de ver.
Hoje, a vista que era aqui está uma pista, porque só era buraco. Está todo mundo numa boa aqui, tranquilo. Feliz de estar feito.
E vem muito mais por aí. Pode cobrar. Governo Municipal de Araripina.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Está pensando em novas conquistas para o futuro? A Faculdade RSAI está com inscrições abertas para o vestibular online 2020.2 através do site faculdaderisa.edu.br, clicando no menu vestibular. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a data de realização da prova, que será realizada de forma online e pode ser feita através do celular, tablet ou computadores. Temos os cursos nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Fisioterapia, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Seu futuro não pode esperar. Vencer RSA.
A vida é o mais urgente. Estamos trabalhando para diminuir os efeitos da epidemia do coronavírus em nossa cidade e região. Cabe a você fazer a sua parte. Não saia de casa. Beba muita água. Lavar bem as mãos com água e sabão, principalmente quando ingerir alimentos ou bebidas. Evite a aproximação com as outras pessoas, pelo menos 2 metros de distância. Use sempre máscara quando for preciso sair. Cobrir o nariz e a boca com o colo do braço quando espirrar ou tossir. Vamos nos separar agora, para ficarmos todos juntos no fim dessa doença. Vamos vencer esse vírus, cada um fazendo a sua parte. Evite o contágio seu e de quem você ama. Fique em casa. Uma campanha do Hospital e Maternidade Santa Maria. Uma marca de amor ao próximo.
O mundo vive um momento complicado por causa dessa pandemia do coronavírus. Isso tem aumentado e muito a necessidade do uso da internet, seja para estudar, se comunicar, vender online e trabalhar em home office. Para te ajudar a vencer essa batalha, a Hitec, provedora de internet fibra ótica, tem para você as maiores velocidades com a melhor conexão e estabilidade. Escolha o seu plano ideal para empresa ou residência. 999-56-4884. Hitec.
Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. E atenção para os profissionais que atendem na Clínica do Coração. Cardiologistas, doutora Suela e doutor Carlos Antônio. Psicóloga, doutora Débora. Psiquiatra, doutor Carlito Onofre. Urologista, doutor Natanael Modesto. Neurologista, doutor Carlos Kennedy. Cirurgião vascular, doutor Francisco Breno Lira. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira. Centro da maior cidade do Araripe, telefone 3873-3030.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem formado.
Vamos apresentar
Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves. Pronto, de volta aqui na Araria FM, a Rádio Forte do Sertão. Agora são 8 horas e 35 minutos, 8 e 35, na maior cidade do Araripe. Nós estamos no debate geral de número 100. É o 100º debate geral. O Valderi já está aqui. Valderi é lá do City Inácio. Diz: bom dia, Roberto. Bom dia para você, Biapino, Germes. Estou ligado no debate geral. E meus parabéns pelo 100º debate. Centavos no programa, são 100 sábados já aqui, sem férias, é direto que nem cantiga de grilo. Eu lembro que o debate geral no oferecimento da farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade, farmácia Piauí, sua farmácia em frente ao Hospital Maternidade Santa Maria de Araripina, organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Bom, eu quero pedir permissão aos nossos convidados, porque eu estou ao telefone com o engenheiro agrônomo Mário Reis. Começou, né, no dia 1º a campanha de vacinação, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado de Pernambuco. E o Mário, como engenheiro agrônomo, também como empresário do ramo aí, né, agropecuário, vai conversar conosco e trazer algumas explicações sobre o assunto aqui no debate geral. Mário, bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes do Arari. Bom dia, produtores e criadores da região do Arari.
Bom, Mário.
Que encontram aí, e estamos à luta.
Estamos à luta. É, Mário, eu queria que você explicasse, porque toda campanha está havendo alguma mudança, né? Tem a idade do animal que muda, a dose da vacina. Como é que vai ser essa etapa agora que começou dia 1º?
Essa campanha, Roberto, ela, vamos dizer assim, ela está no formato tradicional. É, vai vacinar todos os animais. O período é agora no mês de junho, que é do dia 1º ao dia 30 de junho. E, sim, para falar, só tem uma modificação que já faz aí desde a campanha passada, que os vidros, ele vem agora com 15 doses. Cada vidro de vacina, ele está na apresentação de 15 doses. O preço continuou o mesmo, não teve aumento. Existe um trabalho no sentido de favorecer o maior número de produtores que possam vacinar seu rebanho. Houve uma retenção do rebanho, não foi vendido muito gado em função da valorização da carne e valorização também porque as propriedades recuperaram seus mananciais hidráulicos de água, recuperaram suas pastagens. Então, provavelmente, nosso rebanho aumenta esse ano e está tendo essa valorização aí da carne. Isso favorece a retomada do crescimento econômico na pecuária na região.
É, eu me lembro que das últimas vezes que a gente conversou, você sempre falava disso, reclamava que estava diminuindo o rebanho, né? Muita gente, devido à seca, vendendo o seu animal e muitas vezes também muito barato, né, né, Mário? Graças a Deus que as coisas começaram agora a se equilibrar positivamente.
É, desses 8 anos aí foi um problema muito grande na pecuária. Muitos animais foram vendidos, muitos animais morreram, houve um desincentivo, as pessoas tinham um custo muito alto em criar em função das precipitações de chuva que eram baixas. Excepcionalmente esse ano foi um... Excepcionalmente esse ano não, esses 3 últimos anos vem recuperando, isso favoreceu muito a pecuária, também a agricultura, né? E isso vai fazer com que as pessoas retomem a sua condição da economia do campo. Pecuária e agricultura vem favorecendo aí a retomada da economia desse país, né?
Eu não me lembro o número que você me passou da última vez, do rebanho aqui, bovino de Araripina. Hoje nós estamos com quantas cabeças de gado aqui no município? Você tem essa resposta, Mário?
Olha, na realidade é porque o número não. Eu tenho assim, mais ou menos a quantidade de vacina que é vendida. Mas o rebanho em torno, assim, aproximadamente, eu acho que ele gira em torno hoje de 14 a 16 mil cabeças na região, em Araripina, né? Isso é mais ou menos a previsão. Mas isso, no final da campanha, a gente vai se encontrar novamente aí e a gente traz o representante da Bagro, ou então eu mesmo posso pegar esses dados e a gente fazer um diagnóstico mais preciso com números no final da campanha.
É mesmo porque, né, você também vende vacina aí para outras regiões e também para outros estados, né, e não pode nem pegar.
Exatamente. A gente tem, graças a Deus, uma clientela que vem aqui do Ceará, que nos compra de salitre, o Potengi, eles frequentam aqui. Tem outras regiões aqui também, outras cidades do Pernambuco, do Ipubi, que frequenta aqui também, e o Piauí também, o Simões, Ribeirão Grande, Marcolândia, até o Alegrete, eles nos procuram. A gente tem uma referência em venda de vacina há muito tempo. A gente tem câmeras frias apropriadas. E não só a vacina de aftosa. Também surgiu aí o mercado da de raiva e a de botulismo, que nós também estamos abastecidos. E vamos fazendo uma promoção no período de campanha, né? Agora é campanha, a gente chama campanha. E a gente incentiva que todo mundo mantenha seu controle de vacinações registradas até na Bagro, para que você possa ter um rebanho mais organizado, né? Isso é uma necessidade do mercado hoje.
Muito bem, nós estamos conversando com o Mário Reis, que é o proprietário, né, da Agrovet Agropecuária, que evidentemente agora deu essa declaração aí, que está preparado aí para essa campanha com a vacina. Eu só esperei você dizer que também tinha vacina para o coronavírus, viu, Mário?
Isso vai aparecer, com certeza. Se for o coronavírus para cachorro, para canino, nós já temos, já faz tempo. Agora, para a gente, com certeza isso vai aparecer logo. Não vai ficar desse jeito, não. O ser humano, ele tem essa particularidade, de encontrar esses desafios e vencer, né? Com a ajuda da graça de Deus, da inteligência do homem, a gente vai conseguir se superar, trabalhar para que isso possa voltar a uma certa normalidade. Isso foi bom, Roberto. A gente refletiu muitas coisas na vida da gente, para a gente poder perceber que a vida é uma coisa que tem que ser tratada com muito carinho e com muita responsabilidade.
Bom, Mário, só para encerrar aí, como é que está sendo o trabalho? Vai ser também, evidentemente, esse trabalho de vacinação no campo, né? Devido aí ao coronavírus, deve ter algum protocolo aí, alguma mudança e também um atendimento na sua loja. O que foi que mudou aí?
Sim, exatamente. A observação foi muito bem feita. Esse ano mudou um detalhe que a nossa empresa hoje está sintonizada direto com a Bagro. O cadastro começa na loja. A gente correu na frente e a gente está com o sistema da Bagro já implantado na loja. Após a compra, a gente faz já um pré-agendamento já na loja do que o produtor comprou, através da nota fiscal e algumas informações que a gente já ensina no sistema do estado da Bagro. A loja passou, acho que é a globalização, a digitalização, a necessidade de diminuir o fluxo de gente dos órgãos públicos, forçou o Estado a antecipar uma coisa que já estava previsto. Então, após a compra, a gente já vai fazendo um pré-cadastro com algumas informações no sistema da Adagro. E antes isso era só exclusivamente deles, né? A gente vendia, se deslocava lá para fazer isso. Então, uma parte a gente já está fazendo na loja. E a outra parte, ele vai ter um tempo mais alongado para fazer o ajuste do seu cadastro. Significa o quê? O que ele comprou, o que ele vendeu, o que morreu, ele vai ter que depois se deslocar em um período maior para fazer esses ajustes dentro do cadastro dele.
Muito bem, Mário Reis. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação e as informações foram muito importantes. Um abraço e bom final de semana.
Para você também, Roberto, e para todos aí que fazem parte desse sistema de comunicação, os ouvintes e seus convidados aí. Eu estou observando aqui, ouvindo o seu programa, e só quero dizer que esse ano foi um ano muito bom para a agricultura e para a pecuária. Né? Talvez eu, nesses 30 anos aqui na região que eu moro aqui, eu nunca tinha visto um inverno tão regular e tão favorável para a agricultura e para a pecuária. Nós estamos de parabéns, vamos aproveitar isso, já que o setor do comércio e da indústria encontra dificuldade. Às vezes a gente consegue dar um balanço econômico e a gente não sofre tanto por causa desses problemas econômicos que estão acontecendo. Um abraço a todos vocês e muito obrigado, Roberto.
Abraço, conversamos com Mário Reis, empresário, engenheiro agrônomo do ramo de agropecuária aqui no nosso município. Vamos voltar a conversar com nossos convidados. Você viu aí, né, Ibiapino, o aumento do rebanho aqui na região, coisa que não acontecia há bastante tempo, só fazer diminuir, com a chuva, graças a Deus, está melhorando, né?
Há 120 dias atrás, uma arroba de boi, de carne de boi aqui, há 120 dias atrás, uma arroba de carne de boi aqui ficava em torno de 160, 170 reais. Hoje já custa 190, 200 reais. Por quê? Porque o pessoal está preferindo, o agricultor, o pecuarista está preferindo segurar o rebanho que tem e comprar mais, porque ele está vendo que o pasto dá para ter um período de estiagem.
Ô, rapaz, que coisa boa. Lá na sua área, lá na Serra do Moraes, o pessoal também cria, né, Jeff?
Cria sim, o pessoal cria. Graças a Deus, muito pasto. O pessoal está feliz, muito feliz mesmo, porque tem os animais, tudo. Tem muitos animais que já estão criando, tem ovelha, tem vaca, tem tudo. Eles estão criando pouco, né, que é mais no sertão, que eles na serra sempre é sempre mais complicado um pouco, né, Biapino?
Biapino, voltando a falar sobre a questão aí do garantia safra, Araripina já teve até 7 mil, né, inscritos, 7 mil famílias inscritas aqui. Como é que está hoje a situação?
A safra 2018-2019 aderiram aí 5.203. Já nessa safra 2019-2020 já só aderiram 4.033.
E o que é que está diminuindo?
Primeiro que aquelas pessoas que eram irregular, no próprio sistema hoje, quando você joga a documentação, o sistema já exclui. Se você for funcionário público, se você tiver comércio em seu nome, o próprio sistema já exclui. E outra que algumas pessoas, por não ter recebido no ano passado, preferem não se recadastrar novamente esse ano, que não é o correto. O correto é você se cadastrar todo ano, porque de repente aconteceu um inverno bom no ano passado, uma safra boa, e se esse ano não acontecesse? É. Como você tinha ficado fora do cadastro, você não iria ser beneficiado. Como é um seguro, o que eu aconselho a todos os agricultores que se enquadrem nesse programa, que o agricultor se enquadre nesse programa, é aquele agricultor que tem uma renda de até um salário e meio, e para receber ele tem que ter perdido 50% da sua produção. Então o que eu aconselho agora no mês de agosto, deve vir um novo cadastramento novamente para a safra 2020-2021, o que eu aconselho é que os agricultores procurem se cadastrar, porque ninguém sabe se o ano que entra é um inverno como foi e como está sendo desse ano. Tomara que seja, mas depende da natureza e não da gente. O prefeito Raimundo Pimentel tem feito sua parte, a gente já viu em gestões anteriores, eu cheguei a ver, para ser pago o seguro safra, era apesar de fazer pressão na rua, botar os agricultores na rua, botar presidente de associação. Graças a Deus, nesses 3 anos, Raimundo Pimentel vem pagando, chegou a época de pagar e vem pagando. No ano passado, quitou, esse ano não é época de quitar ainda, vai ser lá para setembro, tem vezes vai até dezembro para quitar, mas ele vem pagando a risco, mesmo com a dificuldade que o município vem tendo, mas ele vem pagando. O agricultor não recebeu porque aconteceu o inverno, porque vem acontecendo o inverno, mas a parte do município, o município vem fazendo. Eu quero aqui aproveitar Roberto, para agradecer aos parceiros, porque esse programa é um programa de parceria. Parceria do governo do estado, que aqui no município de Araripina é Marlene Rezende, a parceria do Conselho de Desenvolvimento Rural, parceria do sindicato, através do meu amigo Antônio Barro e da Alrani, que sempre a gente trabalhou em conjunto, e a parceria principal, que é do governo municipal, que se não fosse o governo municipal, o programa deixaria de acontecer no município.
Bom, Jeb, e como é que está essa situação lá na sua área, lá na Serra do Moraes, com relação... Os agricultores estão aderindo também ao Garantia Safra, mesmo com chovendo, mesmo com um bom inverno?
Então, sim, a gente tinha aprovado mais de 50 cadastros, a gente tinha aprovado, só que a gente já explicou que como o inverno foi bom, não tem como, né? Não vai pagar, a gente sabe que não vai pagar.
Mas é R$7 a contrapartida, né?
Com certeza.
Aí, vale a pena, né?
Vale a pena. Aí a gente explicou também a questão do que é um seguro, que você, se não tiver perda, você recebe. Se não tiver, né? A gente, eles já estão cientes disso aí. A gente também está orientando o pessoal, Roberto, também a questão para se organizarem, né, Ibiapino? Os agricultores, eles acham que às vezes, só porque está agricultores trabalhando e tal... Mas ele não se organiza, a documentação. E é muito importante o agricultor estar organizado. Estar organizado, participar de uma associação, de uma cooperativa, né Ibiapino? Porque é aquela questão, se você... Uma durinha só não faz verão. Se você, numa cooperativa, que é muitos membros, não está conseguindo, imagina uma pessoa sozinha conseguir uma coisa, né? Desenrolar um projeto, uma coisa sozinho. Aí o pessoal muitas vezes não dão valor, coitado do presidente de associação, só leva pancada, né? O pessoal só não
leva muita pancada.
Com certeza. O povo não está desenrolando porque está tirando isso, tira aquilo. Coitado da associação, não está entrando nada. Já não entrava muito. E agora com essa pandemia que não está entrando é nada mesmo, viu?
Pois é, Roberto. Ô, Beapino, você também falou da questão do sindicato, né? Você está bem, né, com o pessoal do sindicato. Você já fez parte do sindicato, então... esse trabalho da sua secretaria com o sindicato, está tudo bem.
A gente se dá muito bem, graças a Deus. Eu tenho bons amigos lá, amigos que estão lá dentro, que já fomos companheiros em direção. Eu já fui, no sindicato, eu já fui secretário de política agrícola do sindicato, eu já fui vice-presidente, eu já fui presidente, eu já fui secretário-geral, então eu assumi já quase todos os cargos, né? Dentro do sindicato. Quero parabenizar e mandar o meu abraço aqui para todos que fazem a direção do sindicato, em nome do meu amigo Antônio Barro, que está lá em Ouricuri, mas está me acompanhando aqui o programa. Quando eu cheguei aqui, ele ligou, está acompanhando. Em nome da minha amiga Alvani, eu quero abraçar toda a direção do sindicato. Em nome da minha filha Núbia, que é funcionária do sindicato, eu quero mandar o meu abraço a todos que fazem o quadro de funcionário do sindicato, porque os diretores fazem o trabalho externo. E... os funcionários fazem o trabalho interno e o trabalho burocrático.
E o que é que você achou aí de uma mulher assumindo a presidência lá pela primeira vez?
Rapaz, muito bom. Eu costumo dizer que no movimento sindical, de quando a gente começou no movimento sindical, até hoje, Roberto Velhinho, o Roberto Gonçalves e Gerbe e ouvintes, o movimento sindical cresceu muito. Primeiro, quando a gente entrou no movimento sindical há 18 anos atrás, quando eu entrei no movimento sindical, a nossa discussão era para que nas chapas dos sindicatos, nas direções do sindicato, da FETAP, da CUT, da CONTAG, tivesse a participação de 20% de mulheres. Brigamos, avançamos, conseguimos isso. Depois avançamos para ter 30%. Depois avançamos, brigamos. Hoje, obrigatoriamente, a central maior, que é a CUT, que é a central única, depois a CONTAG, que reúne todos os sindicatos, depois a FETAP, que reúne os sindicatos do estado, depois o sindicato. Obrigatoriamente, hoje, só uma chapa só pode ser registrada se tiver 50% de homens e 50% de mulheres. Isso foi a melhor coisa que o movimento sindical pôde fazer. E era bom que também nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas do estado, que acontecesse isso. Mas infelizmente a gente vê, na hora de montar a chapa, aparece o nome das mulheres. Mas parece que as mulheres ainda não aprenderam ainda, tem que aprender a acreditar nelas mesmas. Vamos eleger também metade na Câmara de Vereadores, vamos eleger metade de homem, metade de mulher. E fica uma coisa mais democrática, mais bem dividida. Eu costumo dizer nos movimentos sociais, por onde passei, já fui presidente do Conselho 2 mandatos, da Associação de Moradores da minha comunidade 4 mandatos, entendeu? Comissão de Segurança já coordenei, emergência já coordenei. Eu costumo dizer o seguinte: numa festa, num batizado, num casamento, em qualquer organização social que tiver, se não tiver a mão da mulher, a festa não está completa. Na nossa casa, se a nossa esposa faltar, nós ficamos perdidos, como um animal no deserto.
Aliado,
fica aliado. Numa festa é do mesmo jeito, a mão da mulher é tudo.
Certeza,
é tudo. A mulher sempre, não menosprezando nós homens, mas a maioria das mulheres são mais organizadas do que nós homens. É claro que nós também temos homens organizados, mas as mulheres, a maioria, são mais organizadas do que nós homens. Organizadas para arrumar casa, para arrumar comida, para arrumar uma rua, para arrumar uma festa, para tudo elas são organizadas.
É. Lá na tua associação, Jeff, que você preside, né? A associação não é sua, não. Você preside, eu falei errado, desculpe. Como é que é a participação das mulheres lá?
É, 70% da participação é das mulheres. As mulheres é isso. Certeza.
De cada 10 associados, 7 são mulheres.
Com certeza. Com certeza. E graças a Deus a gente se dá muito bem. O pessoal, as mulheres são mais, tem umas mais desenvolvidas.
Como é que tu conseguiu ser presidente de uma associação com maioria de mulheres?
Não, mas é normal, isso é normal. Graças a Deus, Roberto, a gente faz um trabalho, a gente conversa de perto. Está sempre ali em contato, conversando com as pessoas de perto. Isso é que é importante, né? É. E eu converso com eles, eu explico que eles não podem só depender de fazer a farinhazinha aqui e já trazer no sábado para comprar sua feirinha. Eles têm que pensar coisas maiores, que tem projetos, tem programa grande. Por exemplo, o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, que é em parceria do governo federal, estadual e municipal. A gente recebe esses alimentos aí no Laje Ariático. E é um programa muito bom, Roberto. Programa muito bom, tem a tomate, tem. Aí a gente faz um programa de compra com doação. Você compra e faz a doação para o hospital, para o Corpo de Bombeiro, para o CAPS, para os CRAs, as escolas.
Isso está acontecendo aí na
isso
prática.
Na prática, né? Isso está acontecendo e eu já faz tempo que eu venho batendo na tecla para eles se organizarem. Para a gente ganhar para a gente participar de um programa desse, a gente tem que estar tudo legalizado, com DAP, tudo organizado. Entendeu, Alberto? Tem outras associações participando. Se eu não tiver organizado, com certeza nós vamos ficar para trás.
Vai ficar para trás.
Nós temos também o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o que compra para merenda escolar, que é muito bom. Hoje, para você ter ideia, um saco de farinha está custando, acho que R$70, né? R$80 hoje. Hoje, sabe quanto é que está a farinha comum lá no PNAE?
Sim.
R$100, o Helder ganhou, a cooperativa de Helder, a Cooperama, ela ganhou a licitação e vai fornecer a farinha comum de R$100 e a farinha quebradinha de R$140, não é melhoria?
Aí foi o Dilson Peixoto, ontem eu conversei com ele aqui, ao vivo, foi o que ele disse, o governo do estado está com outro programa aí também, para aquisição de alimentos, parecido com esse aí. E ele disse, olha, o preço praticado é de acordo com o SEASA no Recife. É. Quer dizer, tira totalmente o tal do atravessador da conversa, isso, né, Beto?
Olha, veja bem, o caminho hoje, para nós agricultores, todos os agricultores, o nosso caminho hoje é associação e cooperativa. Veja bem, o governo municipal, Raimundo Pimentel, existe um programa, o PNAE, que é de aquisição de alimentar merenda escolar, que hoje existe uma lei que os municípios tem a obrigação de comprar 30% da merenda escolar da agricultura familiar. O prefeito Raimundo Pimentel ultrapassou, esse ano chegou aí a quase 35% da compra da merenda escolar aqui no município, e com vantagem.
E aí
o dinheiro está na conta. Só precisa o agricultor se organizar. Aí o agricultor encontra comigo na feira livre, como é que eu faço? Vá, se organiza numa cooperativa, se organiza numa associação, observe a hora das chamadas públicas, você vai para a licitação, concorre. Hoje aqui nós temos agricultor no município de Araipina vendendo o siquio, vendendo a macaxeira, vendendo o bode, vendendo o coentro, vendendo a alface, vendendo a tomate. É só se organizar. Agora precisa a gente acreditar, um no outro. Sozinho, a gente não vai para canteiro. Você pega um cipó com a mão, você quebra ele bem facinho. Faça um fecho de 5, 10, você não quebra. Nós somos do mesmo jeito. Se nós estivermos organizados, nós estamos no caminho certo.
Esse programa aí que eu falei agora há pouco, que foi lançado essa semana pelo governo de Pernambuco, é o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. E eu conversei ontem com o secretário Dias Peixoto sobre o assunto. E aí o Gerbe falou agora há pouco, né, e eu me recordei agora da fala aí do Biapino, essa questão aí da organização. Se você não tiver organizado, como é que você vai participar de uma licitação dessa aí?
Com certeza. Já faz, já está mais de ano, Roberto, que eu venho batendo nessa mesma tecla, na reunião pessoal. Se organiza, porque nós conseguimos uma DAP jurídica. No momento que você consegue uma DAP jurídica, se tiver... A minha associação tem aproximadamente 120 sócios. Se 30, 40 estão desorganizados, com certeza nós vamos perder já quem entra a associação dele ali. Quem vai entrar é a associação que está mais organizada. Então, se eu tenho 120 sócios, eles têm que estar tudo organizadinho, documento. Quando a gente vai puxar no IPA lá, e aparece dado vencida, pessoas com documento irregular, o CPF não está passando, tá. Aí o pessoal, entendeu? Descuida.
Qualquer presidente de associação que quiser o passo a passo da forma de se organizar para participar da venda da merenda escolar, pode me procurar na secretaria, procurar Dudé ou procurar Edneide, que a gente tem uma cartilha lá e a gente pode ter a cópia e passar para cada presidente de associação para levar para a sua comunidade para se capacitar e capacitar os seus associados.
Bom, faltando só 2 minutos aqui para terminar o programa Debate Geral em número 100, tem muita gente aqui parabenizando aí os participantes, também parabenizando o programa, né, porque é o de número 100. Eu agradeço a todos. Eu quero dizer que hoje tem feijoada lá no meu amigo Raimundo, na Churrascaria São Paulo. Todo sábado tem feijoada lá, hoje tem também, né? Todo sábado eu passo por lá, no delivery, evidentemente, devido a essa pandemia. Bom, acabou o programa aí, tá vendo aí? Tambia Pino, meu irmão, foi um prazer recebê-lo aqui, conversar, passar essas informações importantes para os nossos ouvintes, principalmente para os agricultores.
Professor Roberto, eu só tenho que agradecer a você, a Gebe, pelo convite. Me coloco à disposição, a secretaria está à disposição de qualquer um de vocês para visitar, para conversar, para tirar dúvida, tá certo? Agradeço pelo espaço, parabenizo você pela criação desse programa e pela condução, e por hoje estar aniversariando aí sem programa.
Sem programas.
Ao mesmo tempo que eu quero aqui aproveitar para desejar um bom São João para todos esse ano. São João é o seguinte, é brincar de brasa. Todo mundo em casa. Eu quero aproveitar para parabenizar minha enteada Nail, que aniversariou essa semana, minha cunhada Leandra, que aniversaria no dia 20, meu sogro João, que aniversaria no dia 23, João de Ulisses, que é meu vizinho, que também aniversaria, João Cordeiro, que também aniversaria. Parabenizar todos os aniversariantes do mês, desejar a cada um de vocês muita paz, muita sabedoria e que tenhamos Deus na nossa guia, porque sem Deus nós não somos ninguém. Um abraço a todos e muito obrigado.
Eu quero lembrar que um dos idealizadores desse programa aqui foi o saudoso Carlos Lima, né? O nosso querido Carlos Lima, gerente de programação aqui da Arari durante muitos anos, né? Também agradeço ao Josenberg Laurentino, também nos incentivou muito aí da FIEP, e evidentemente, né, a gente também que botamos aí esse projeto à frente do debate geral. Já, meu irmão, muito obrigado.
Muito obrigado, meu amigo Roberto Gonçalves, muito obrigado, Ibiapino. Queria mandar um abraço para todos os presidentes de associações que estão ligados aí, estão ligados no seu programa, e muito obrigado.
E aí eu também agradeço a todos os ouvintes, né, que nos dão essa audiência estrondosa aos sábados, que não tinha essa tradição de jornalismo aos sábados, e nós começamos, e graças a Deus
está sendo sucesso absoluto, viu, Roberto?
Todos.
Pessoal, a nossa parceria também está dando certo, a parceria dos preços dos alimentos, com o pessoal me ligando na rua, me parando, quanto é que está o preço da farinha, o preço da mandioca, então é sinal que isso está dando certo, né, Roberto?
É importante, né, Beto? O produtor saber o preço.
Com certeza, está atualizado.
Porque muitas vezes o agricultor perde dinheiro, desatualizado, chega lá um atravessador, quando o preço está lá em cima, que subiu de repente, e aí chega, pega o agricultor de calças curtas,
com certeza.
E atravessador não tem pena de produtor, não, porque eu já fui produtor e sei.
É verdade.
Um abraço, acabou o debate. Vem aí, hoje vem aí o Fuá da Arari. Eu vou bater uma foto de vocês dois ainda aí. O Fuá da Arari começa já aqui na Arari, meu irmão. Vai pegar fogo o São João. São João virtual. Um abraço, estaremos de volta segunda-feira, se Deus quiser. Bom dia a todos e bom fim de semana.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.